Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Máscara foi o primeiro sucesso da Pitt, que completou 20 anos de carreira solo nesse ano.
E desde então, a cantora baiana Priscila Novaes Leone se tornou a maior roqueira do Brasil, com músicas que furaram a bolha do combalido pop rock brasileiro.
Hoje o Geon ouviu as músicas e as histórias da Pitt. Ela relembrou parcerias, falou da relação complicada que tem com a fama e explicou como criou os principais sucessos da carreira. Eu sou o Rodrigo Ortega.
Eu sou o Braulio Lawrence e esse é o Geon Ouviu, o podcast de música do Geon.
Eu fecho os vidros pelo fim da tarde e o sol sumindo deixa a escuridão que cai tingindo em sangue a minha carne, um tiro no coração.
Essa música que você está ouvindo do fundo é Um Tiro no Coração, uma parceria da Pitt com o Nando Reis.
E o motivo da entrevista com a Pitt foi justamente a turnê dela com o Nando, com vários shows em 2022.
O mar tranquilo agora se eleva, e os utensílios...
Mas antes de se jogar em uma turnê de parceria, a Pitt não curtia tanto assim os feats. Entre 2002 e 2019, a carreira solo foi realmente solo.
Nessa época ela lançou 4 álbuns e 21 singles, sempre desacompanhada. Antes, ela fez parte da banda Incoma no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000.
Isso, não existe rivalidade. A gente quer o nosso espaço, cara, como qualquer estilo musical quer.
Mas só a sua verdade, a sua realidade.
Os meninos têm uma influência de som mais antigo, assim, e eu gosto muito de banda nova, assim, principalmente nacional, tipo Devotos, tipo DFC, Cabelo Duro, sacou? Bandas aqui de Salvador também, tem várias bandas legais aqui. Todo mundo compõe, a letra não tem essa história assim de... Agora a maioria das letras fala mesmo sobre a realidade da gente, assim, as coisas que a gente vive no dia a dia, saca? É questão de abrir o olho e ver mesmo. Você abre o jornal, você vê que tem um monte de coisa errada. E neguinho, acho que a música é um veículo que pode conscientizar um pouco mais as pessoas. Assim. Se divertir, sair levando a mensagem da gente pra outros lugares. Viver de música, assim, é o meu sonho, assim. Acho que é o sonho de todo mundo aqui.
Essa foi a Pitt falando na MTV na época do Incoma, quando ela tinha 21 anos.
Pouco depois do fim da banda, a Pitt saiu em carreira solo, lançando um EP em 2003. E esse disco tem 5 músicas e duração total de apenas 13 minutos e 27 segundos. E eu perguntei o que ela pensava quando revisitava essa fase mais hardcore aí do começo da carreira.
É difícil eu olhar e dar play nessas paradas. No momento que eu termino, eu já tô pensando na próxima coisa. Então, eu não costumo revisitar muito, assim, sabe? Eu não costumo ter um saudosismo nem nada. Eu acho que vai chegar um momento de olhar para essa história, até para poder entender o presente e o futuro. Mas não rolou muito, não. É como se fosse outra vida mesmo. São várias vidas dentro de uma vida. Mas, enfim, faz sentido porque... É o universo que eu vivia naquela época e é o que eu queria expressar naquele momento.
A gente não pegou a fase da Pitt no Incoma, mas a gente viu um show, né, Braulio?
Uhum.
Foi bem importante para a carreira dela, lá atrás.
Lembro demais, foi um show que a Pitt fez no Festival Brasiliense Porão do Rock em 2003. A gente foi lá até Brasília, né? De BH para Brasília.
Pois é.
E além das músicas do primeiro disco, que ela tinha acabado de lançar, ela cantou essa daqui.
Water the same way when I tell you, what a queen of my heart. Water the same way when I
heart just in the way it seems. Better for my lovers, better for my lovers, better for my lovers.
Love Buzz é uma música da banda holandesa Shocking Blue, mas você deve conhecer pela regravação do Nirvana no primeiro disco deles, o Bleach.
E não é todo mundo que sabe que o primeiro single do primeiro disco do Nirvana não foi composto pelo Kurt Cobain, né, Ortega?
É, mas a Pete sabia, ela é fã do Nirvana e costumava tocar essa música nos shows.
Eu perguntei como foi esse começo de carreira e o que ela sentiu quando percebeu que estava ficando famosa.
Tinha uma mistura de prazer com medo, sabe? Porque, ao mesmo tempo que a sua audiência vai crescendo, a gente tem medo de se diluir, de perder um pouco aquilo ali que a gente tem, né, de essência. A gente quer ficar preso a algo que a gente já conhece, que foi o que primeiro você lança, mas, ao mesmo tempo, tem mais e mais pessoas diferentes te ouvindo. E aí você vai revisitando a sua personalidade, os seus desejos o tempo todo, assim, no afã de não se perder de quem você é, mas ao mesmo tempo também de não se limitar, de não se privar, de sair do gueto, de sair, abrir a porta e deixar e caminhar pelo mundo, né, sem medo e com essas outras pessoas diferentes. Eu sinto que ali, naquela fase, era bem isso, sabe? É uma coisa de dar aquele passo e daqui a pouco, putz, segurar, e dar o passo e segurar. Mas de sempre tentando manter essa questão de eu estou fazendo o que eu gosto, eu estou fazendo o que é verdade para mim, beleza. Essas outras pessoas que estão chegando e agregando, às vezes te cobram coisas que fazem parte do mainstream ou de um mundo mais popular com o qual você não está acostumado. E aí você vai se adequando. No começo, para mim, era bem problemático lidar com muita gente.
Gente, dá um tempo pula. O dia passa enquanto eu perco o juízo. Quem foi que inventou que é assim? São esses cachorros cumprindo seu papel.
Sempre fui mais na minha. Eu tava acostumada a... Vou usar o exemplo do Porão. Eu tava acostumada a ir pros shows e terminar o meu show e ir lá pra frente curtir ver os shows das outras bandas, né? Normal. E de repente, em algum momento da minha vida, isso se tornou, não se, se tornou um pouco... Mas não tão fácil como era, né? Não tão normal, assim. Porque já não dava, e aí a galera já queria conversar durante o show, eu queria ver o show, mas também queria dar atenção, aí fica naquele lance. Mas aí você vai adaptando. Né? Eu procurei nunca deixar de fazer isso, assim, de ter essa experiência de ser plateia. Eu procurava desmistificar essa onda de estar no palco. Tirar o culto à persona da frente, que isso é bem uma lição do hardcore, assim, né? De trazer a igualdade, de quebrar essa questão da idolatria, de tentar trazer uma sensação de estamos juntos, né? No final das contas, eu estou ali cantando, mas esse endeusamento ele não é saudável, né? Para que eu pudesse também continuar dialogando e vivendo com as pessoas.
E hoje, em dia, se você quer ir no show, como que você faz, assim, que medidas você tem que tomar no geral, assim, como que é um dia, assim, você simplesmente vai ou você, às vezes você deixa de ir sabendo que pode ser meio complicado, enfim, questão de fama?
Depende, não é nem, é porque, assim, eu não gosto de incomodar, então eu não gosto de criar confusão, eu gosto de ficar na minha, sabe? Eu sou bem low profile, assim, eu gosto de aparecer quando eu tô no palco. Quando eu não estou no palco, eu não faço questão de ser visto. Meu ego não passa por aí. Né? Eu, claro, óbvio que eu gosto de que as pessoas conheçam o meu trabalho. Isso é maravilhoso, né? Quando alguém vai trocar ideia sobre a música, sobre como a música dialoga com a vida daquela pessoa em particular. Enfim, eu fico honrada. Mas o meu ego não passa pela essa coisa de querer ser vista, sabe? Pelo contrário, na vida, no dia a dia, no cotidiano, eu gosto muito mais de ser voyeur, porque esse lugar de observadora me dá muito material para escrever. Então, quando eu quero ir num show que eu quero muito, eu vou. Se eu tiver um cantinho, às vezes eu peço assim, ah, tem um cantinho que eu possa ficar, que eu não atrapalhe, tem alguma área que seja mais tranquila e tal, aí beleza. Se não tem, eu vou também, assim. né? Não perdi o show do Black Sabbath por nada nessa minha vida. Fui lá, às vezes eu falava pra galera: ai, gente, tá bom, foto, vambora, beleza, mas pô, vamos ver o show.
Tava olhando a lista, aquela coisa, né? Jornalista gosta muito de número, né? De ranking. Tava vendo suas músicas mais ouvidas no Spotify e são Equalize na sua estante, né? E são, claro, duas baladas.
E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu.
E você tem tanta música pesada e justamente as suas duas das suas poucas baladas estão em primeiro e segundo lugar. Assim, o que você tira disso? O povo gosta de balada?
Gosta, mas eu acho que também são duas músicas que ficaram, se expandiram muito, né? Saíram muito da minha mão, assim, no sentido de serem realmente, das pessoas se apropriarem, de outros artistas se apropriarem. Na sua estante foi regravada por muitas bandas e artistas de estilos diferentes, até de rock, sabe? Equalize marcou, acho que, a fase de muita gente também. E mesmo hoje, quem não conhecia e escuta, o Nando estava ouvindo mais a fundo, ele já conhecia o trampo, né? Mas aí, para a gente fazer esse trabalho junto para o show, a gente foi mergulhar mesmo no universo um do outro, e eu fui ouvir todos os discos dele profundamente, e ele também, ele falou: cara, Equalize, que música linda. Então, talvez seja só uma música bonita também, né? E que eu repudiei, não repudiei, mas que eu tive tanto medo dela no começo, que eu falei: ah, meu Deus, eu quero que as pessoas ouçam as outras também, que não achem que é só isso. E eu acho que esse objetivo eu consegui, porque as pessoas conheceram o meu trabalho através de Máscara, depois de Admirável Chip Novo, e Equalize só veio lá na frente, quando eu já tinha dito o que eu queria dizer a priori.
E como você faz para cantar músicas que você tem que cantar no show, como é o caso de Equalize, mas já cantou muitas vezes, tem aquela coisa das músicas novas versus as músicas que você quer mostrar as novidades, mas o povo, aquela velha coisa, velha dinâmica. Como que você faz para cantar Equalize pela enésima vez? Porque para a pessoa que está ouvindo, vai ser talvez a primeira vez que ela vai ouvir ao vivo.
Isso aí que você falou é um dos grandes motivos, e isso é o que faz com que eu consiga ressignificar a música a cada vez. Porque ela vai ser talvez a primeira vez de alguém, então ela é para mim nova. Além disso, eu tenho um trabalho com a minha banda de estar sempre modificando as canções. Então, se você escutar a gravação de Equalize, do disco original, e escutar Equalize no show hoje, você vai perceber que ela já está bem diferente em termos de arranjos, de instrumentação, em termos de métrica. Então, eu estou sempre também desconstruindo a música e construindo ela novamente, né? Para mim mesma.
Quando você canta, você ainda pensa muito no Peu? Quando você canta, sempre vem por causa do riff e tal? Ou hoje você já desassociou um pouco?
Não, eu penso nele em momentos diversos, não só nessa música.
Eu vou interromper rapidinho para explicar quem é o Peu, tá bom? Peu Souza foi guitarrista da Pitty e escreveu com ela Equalize. Ele também teve vários outros projetos, como a banda 9000 Anjos. O Peu morreu em 2013, aos 35 anos.
Mas porque é uma figura extremamente importante, né? Na minha história musical e na minha história pessoal também. E cada vez que eu lembro, penso nele, eu penso no talento, assim, no gênio que ele é. E quando eu canto essa música em Salvador, obviamente bate mais fundo, porque nós somos de lá. Quando alguém fala, né, que nem quando o Nando falou: puta, que foda essa composição. Quando ele foi tirar lá no violão, que ele se ligou, falou: caralho, essa música. E aí eu falei: pô, riff de Peu e tal. Então ele tá presente sempre.
Outra música que tem uma recepção, assim, bem foda nos shows, assim, nos mais recentes que eu vi, é Me Adora.
Não sei mais o que eu tenho que fazer.
E eu sei que ela fica no meio do caminho, assim, que ela não é uma baladona, assim, mas ela tem peso, mas é um peso diferente. E aí, eu já falei com você sobre isso, que dá pra ouvir pensar em brega, em Jovem Guarda, mas tem aquele swinguinho ali, bem indie rock, Weezer, power pop. Eu queria saber se tem essas duas coisas e como foi fazê-la.
Tem tudo isso aí que você falou. A minha ideia era fazer uma... Eu queria fazer uma pérola... Eu fui ambiciosa, não vou mentir. Eu queria fazer uma pérola pop pesado, né? Com vigor, vigoroso, digamos assim. Então, eu pensei desde, sei lá, tudo isso que você falou, e principalmente The Ronettes com Be My Baby. Depois, olhando, eu identifiquei aquela pegada do Be My Baby em várias coisas de Jovem Guarda, grandes canções e grandes canções com melodias que te atravessam a nossa alma de uma forma ancestral que a gente nem sabe direito por quê. E eu tinha vontade de criar uma canção assim. E me dediquei a isso. Eu peguei o violão e foi bem um desafio de Rafa, que ele falou, duvido você fazer um Be My Baby. Eu falei, peraí, né?
O Rafa é o Rafael Ramos, o principal produtor dos discos da Pitt.
Eu não consegui fazer um Be My Baby porque é uma música irretocável. Mas tá aí, Me Adora, atravessando épocas e atravessando estilos mesmo. Porque ela foi regravada agora até por João Gomes.
Não sei mais o que eu tenho que fazer pra você admitir que você me adora. Que me acha foda, não espere eu ir embora.
E onde eu vou, me falam sobre essa música, e é muito louco pensar que quando eu a coloquei no Chiaro Escuro, e a gente era minha aposta pra single, ninguém queria tocar, né? Porque que me acha foda. E aí, tanto tempo depois, virou tão banal, né? Você vê tantas músicas hoje que tem essa palavra e esse adjetivo. Então, na época, era inimaginável, assim. E eu acho que o grande twist da canção pop que eu queria fazer era justamente ter uma palavra que fosse, de certa forma, um tanto quanto perigosa e um pouco proibida. Então, assim, a música ela vai ser tão pop que a gente vai ser meio que obrigado a dizer essa frase. Então, era uma provocação mesmo.
Você pode me falar se você vê outra música parecida com Me Adora no repertório? Porque tem músicas, tem Equalize, Vem Com Na Sua Estante, e Máscara tem outras que tem arranjo semelhante, ou mesmo quando você... Enfim. Mas só que ela é uma música meio, talvez, singular no seu repertório, não sei se você concorda.
De fato. Ela é uma música muito singular, muito única. Eu me sinto uma antena, assim, por ter intermediado essa relação dessa canção com a gente aqui, com nós, né? Porque passou por mim, né? E veio para cá, para sei lá, para esse plano, para a gente cantar essa música. Mas você sabe que, olhando, é porque ela foi single, né? E aí ela ganhou uma proporção maior. Mas, por exemplo, Desconstruindo Amélia é uma música que eu também acho que tem esse potencial, que também tem essa singularidade, porque eu não sei se as pessoas percebem, mas ouvem, quem conhece o trabalho a fundo, quem não ouve só os singles, percebe a minha relação com o blues, com o jazz, mas principalmente com o blues, assim. E com R&B, né? E tanto Me Adora, quanto Desconstruindo Amélia, quanto Água Contida, são músicas que têm essa relação com o blues, que têm essa parada.
Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dó,
o Sete Vidas, o single, também tem essa coisa do... essa batida do R&B, que é uma coisa do pré-rock and roll, assim, né? Que a gente pode pensar aí em The Sonics e todo aquele tipo de rock que deriva muito do blues mesmo, assim, né?
Só nos últimos 5 meses eu já morri umas 4 vezes. Ainda me restam 3 vidas pra gastar. Só nos últimos 5 meses eu já morri.
Enfim, se a gente for dissecar, a gente percebe. Mas claro, como ela foi single, acho que as pessoas veem ela com essa, com esses olhos.
Perceba que não tem como saber. São só os seus palpites na sua mão. São mais do que o seu olho pode ver. Então não desonre o meu nome.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Antes da turnê com o Nando Reis, a Pitty já teve outros parceiros, como o produtor Rafael Ramos, do qual a gente já falou. E ainda tem os membros da banda dela, como o guitarrista Martim Mendonça, com quem ela formou o duo de folk Agridoce. Você lembra, Braulio?
Lembro bem. Fofolk. Gostava.
Era bom.
Era legal. Sim. Mas ela só foi sentir o gosto de uma parceria na carreira solo no disco Matriz, de 2019, um álbum só com artistas vindos da Bahia. Eu perguntei porque ela demorou tanto para se abrir assim para parcerias.
Tem a ver com a minha história, né? Com o jeito que eu cresci. É, fazia muito sentido para mim compor aquelas primeiras canções ali no meu quarto, sozinha, com meu violão, porque eram realmente coisas muito pessoais, que diziam respeito, claro, ao mundo que eu estava observando, mas principalmente aquele universo particular de uma menina ali, né, tentando entender o mundo à sua volta, decodificar, se comunicar. E eu tinha aquele espaço físico, de fato, o próprio espaço físico possibilitava essa imersão e esse jeito de compor. Eu sempre me senti meio loba solitária, né? Eu comecei compondo a partir dos meus diários, então é uma viagem interna que se coloca na arte e que se comunica com as pessoas através desse inconsciente coletivo, porque quando a música foi para o mundo e tantas pessoas começaram a se identificar, para mim foi uma grata surpresa perceber que aquilo que tinha sido escrito ali na... tão dentro de mim, né, tão no meu íntimo, dialogava com tanta gente diferente para fora. Os discos foram se colocando, se dando, e a minha visão de mundo foi indo junto.
Pode olhar atravessado, é nosso jeito de expressar. Quando se entra na roda, pai,
eu acredito que em Matriz foi uma ruptura desse modo, uma ruptura não necessariamente racionalizada, foi um processo também de reverência, acredito, às minhas próprias raízes, porque sempre foi uma relação extremamente conflituosa, de não me sentir aceita, de não me sentir pertencente, né, ao lugar do qual eu vim. Então, obviamente, quando você não se sente pertencente, acredito que seja natural você buscar o seu espaço no mundo através da ruptura, através da quebra. E foi isso que eu fiz durante muito tempo. Em Matriz, eu já tinha não só maturidade, como também circunstância mesmo, né, possibilidade, digamos assim, de olhar para trás e conseguir rever essa relação tão psicológica, assim, né? Tão de mãe, né? Tão de pai e mãe quanto é com a nossa terra. Então, em Matriz, eu consegui olhar e revisitar isso e entender o que dali me fazia, o que dali não me fazia mais que tudo bem e fazer as pazes com isso de certa forma e me conectar com o que dali fazia sentido para mim. Então temos Lázaro Matumbi, que é uma figura emblemática da música baiana, mas que sempre também representou para mim uma música baiana muito profunda, assim, muito, muito importante, que às vezes talvez quem está de fora não veja, apesar de ser uma música baiana conhecida como música baiana, digamos assim. Né? A gente tem Larissa Luz, que é uma mulher da nova geração, uma voz nova dentro daquilo tudo, que também propõe uma revisita, digamos assim, à música baiana, e o Baiana System, que é o que sintetiza isso tudo, né? Que é de ter uma coisa regional, porém extremamente original, né? De não ser algo que esteja a serviço de um olhar alheio e tal.
A droga da malta muda e ninguém te acorde quando o povo julga. A bola da vez é o plano de fuga pra não te encontrar na madruga. É o caso do rei que domina essa lei que nós temos no nosso lugar. É o caso do cabo de guerra que sempre arrebenta no mesmo lugar. Eu preciso falar dessa nossa verdade.
Thiago Oliveira do Maglore, né, que também representa essa nova leva de compositores baianos, assim, né? E essa galera representa essa busca de um novo olhar sobre o que significa a Bahia, né? Como é que, o que é ser baiano, o que é ser uma roqueira baiana, qual é essa visão que o resto do Brasil e do mundo tem sobre esse lugar que me pariu. O Matriz vai muito fundo nisso.
A ideia de se entregar às parcerias foi confirmada em Casulo, o EP lançado no começo de 2022.
O EP tem as cantoras Drica Barbosa e Jupe do Bairro, o produtor Pupilo, que é ex-baterista da Nação Zumbi, a produtora Bad Sista e dois nomes do reggae, o grupo Rockers Control e o cantor Monkey Giant.
As músicas foram criadas a partir de encontros registrados em lives.
No Casulo, aí eu gostei da brincadeira, né? Aí eu já dei outro passo, que foi mais ousado ainda para mim, mais desafiador, que é, eu não vou só fazer parcerias com nomes que eu gosto, né, nomes novos, assim, de vanguarda e artistas novos que me instigam, como isso vai se dar em live streaming e do nada. Então, eu me propus um desafio maior. Foi muito fascinante perceber que também era possível criar dessa forma. E eu fiquei tão feliz com o resultado, por mais que a gente não tivesse preocupado no sentido de, ah, eu preciso fazer o que a audiência quer, mas não, era uma proposta de, olha, entra aqui nessa sala comigo, né? Vem participar desse processo. E aí tem um lance de transitar pelo dub, pelo mento com o Monkey Giant e pelo Rocksteady, e de trazer o Pupilo, que é um produtor que eu amo, adoro, e foi tão bom trabalhar com ele, assim, tão fluido. Os processos todos de Casulo, né, foram tão fluidos. E eu fiquei surpreendida com o resultado.
O amor não dorme, é veludo e areia no olho. Coração que aperta, de não estar perto, mas precisa bater por aí voar.
Pra fechar, uma pergunta assim, conversando com as pessoas em shows, e as pessoas mais novas, talvez por causa das redes sociais, também do Saia Justa, das suas entrevistas, que você fala bem, eu sinto que você vem tomando um papel para uma geração mais nova, além de cantora, assim, é uma pessoa que eles ouvem ainda mais, assim, para falar sobre assuntos importantes, seja política, feminismo, costumes, enfim. Você sente esse papel e como é ter que... Eu sei que não é você que escolhe, mas essa parte que... E você é low profile, como você disse. Ter que também assumir esse papel de ser uma voz, assim.
Eu não me coloco como como arauta do conhecimento ou como uma coisa que tem que ser... Que tem que falar o tempo todo, uma voz que tem que falar o tempo todo. Eu sou uma pessoa, uma cabeça que pensa... E, claro, um artista e uma pessoa que gosta de se comunicar e que utiliza a arte e a comunicação para se conectar com as pessoas. E a palavra sempre foi uma coisa muito preciosa para mim. Tanto é que eu comecei escrevendo, né? A música veio para ser uma válvula de escape para as palavras. Então, eu acredito que o pensamento crítico e a gente poder dialogar e conversar sobre as coisas é muito importante. É muito natural para mim que seja assim. Eu gosto de trocar ideia. Eu estou aí para isso, eu estou aí para a gente conversar, para falar, para escutar também, né? Eu fico feliz que eu também seja escutada de alguma forma, porque isso também me possibilita um aprendizado. Então, eu não sei muito bem o que te dizer. Eu acho tão natural, assim, eu acho que é para ser assim, não é? Para a gente conversar e trocar ideia e questionar.
E talvez o povo mais novo precise de, sei lá, se sinta necessidade de ver gente que não, que, enfim, que não fique só falando merda, digamos assim.
É porque eu acho que a gente está numa época tão, que as coisas são tão rápidas e a comunicação ela vai mudando tanto, né? Tá, é tudo tão efêmero. E hoje, dificilmente, a gente consegue ter uma conversa para além de 140 caracteres. Mas isso não é necessariamente uma crítica à modernidade. Isso é uma constatação de como a gente tem se comunicado, né? É uma observação. Então, se no aplicativo de conversas antes a gente escrevia, hoje a gente fala e hoje a gente acelera aquele áudio se a gente quiser escutar mais rápido. Isso diz muito sobre a velocidade do nosso pensamento e o espaço que a gente dá para o nosso pensamento, porque às vezes, bom, enfim, nessa conversa, por exemplo, em determinados momentos há pausas. Há pausas nas quais a gente respira, a gente pensa, de repente a gente está falando sobre uma coisa e já vem mas também tem aquilo. Não são respostas prontas, né? Eu não ensaiei para trocar essa ideia com você. Eu não decorei para trocar essa ideia com você. E eu acho que esse espaço da conversa é que há de ser cultivado, especialmente com a galera que está crescendo com esses mecanismos de acelerar tudo, né? Mas isso é uma coisa que a gente pode cultivar através da educação, por exemplo. Então, assim, quando eu vou escolher uma escola para minha filha, hoje, eu procuro ver que espaço essa escola dá para leitura, que espaço essa escola, que importância essa escola dá para uma roda de conversa, né? Que espaço essa escola dá para um pensamento crítico. Quem dera todos os brasileiros pudessem ter a oportunidade de escolher escolas para os seus filhos, com base nas coisas que, né, nesse tipo de valor, assim. Mas eu acredito que a gente pode construir isso através da educação, sim.
Bom papo, né, Ortega? Acho que vendeu.
Bom mesmo.
Começou com hardcore e terminou com a escolha da escolinha da filha da Pete, com o baterista Daniel, que era do NX Zero, né, agora é da banda da Pete. A filha deles, a Madalena, pra quem não sabe, tá agora com 6 anos.
Nossa, como o tempo passa, né? E ela é sempre, nossa, mesmo que o tempo passe, continua sendo uma boa entrevistada. Pete fala bem demais mesmo.
É, eu curto. Mas vamos parar aqui de ficar babando com a nossa entrevistada. Bom lembrar que a edição é do Thiago Cazu. E se você quiser ouvir mais histórias sobre pop rock ou outros estilos, é só seguir a gente nas principais plataformas de áudio. Tamo também, claro, no G1 e no Globoplay. Até mais.
Tchau.
Eu sei o que vão fazer.